Olá a todos, aqui é o Ricardo Z. Quanto tempo, né? Sem fazer podcast. Mas é isso aí, galera. Estamos vivos e operando Forex, né? Operando pares e também metais, né? O Gold, o USD principalmente, né? Estou aqui no momento aqui falando que nem um bobo aqui no canal do Japa, né? Mas um grande abraço aí pro. Eu não sei se é David ou Davi, né? Mas Lima, o Fabrício, obviamente, que a gente conversa aqui. Zeymar. Um abraço aí pro pessoal, eu falei aqui algumas coisas. Falei sobre volatilidade, falei sobre abertura, né? Falei sobre os conceitos aí que o Victor me ensinou. E não é assim, né? Conceito mesmo. Mas é que é assim. Se a gente tem algumas ferramentas que podem facilitar a gente fazer o trading e, por exemplo, você trocar suas ferramentas, né? Se o cara te ensina a usar uma outra ferramenta, você pode trocar por uma ferramenta melhor, que é aquela que ele está te ensinando a usar, né? Então, estratégia, etc, aí vai de cada pessoa, mas o jeito que você analisa o mercado. Você pode dividir com os outros a forma que isso daí é feito, né? How the market really works, né? Então, algumas pessoas têm uma certa, um certo gosto a mais por operar o ouro, né? O SHA, o USD. E tenho certeza que isso é por causa da forma que esse par ele corre, né? Na velocidade, na volatilidade que esse par ele corre. Então, isso faz muitas pessoas assim ficarem atraídas por esse par aqui. Porém, né, assim como tudo na volatilidade do mercado, pode ser muito bom ou muito ruim. Então, se porventura você não sabe como o mercado funciona, aí realmente você vai levar um cascudo do SHA USD, você vai levar uma dura e o seu loss vai ser muito grande, né? Então, se você acha que você ainda não está preparado para operar um ativo onde você tem que ficar com os dois olhos em cima toda hora, opere pares de moedas assim que tem um range mais definido e que tenha uma volatilidade não muito grande nas aberturas das bolsas. O SHA USD tem uma volatilidade muito grande, né? Então isso é o que faz ele também te erguer bastante ou faz te enterrar, né? Faz você quebrar a conta assim em uma abertura, né? Então a gente vê que, por exemplo, hoje, né, um movimento muito frequente no mercado que acontece, tudo devido aos market makers, né? Obviamente, que acompanha a abertura de Nova York. Por exemplo, eu acompanho a abertura de Nova York. Então, antes, a gente fica naquele período de consolidação, né? Onde a gente tem o vulgarmente chamado de POC. Então, quando a gente tem já uma POC, né, bem definida, dentro de um range bem definido, que nem o SHA USD, se a minha POC estava no 1781, né, e eu já estava vindo de uma queda, né, obviamente que eu não seguiria em uma queda mais, né, porque os market makers já não estão mais vendendo, né, eles estão agora fazendo ali a acumulação, né, para chegar depois e dar uma marretada e entrar com uma compra, fazer o momento de compra para depois pegar todo mundo que é retail, que não tem essa malícia, no meio do caminho, até chegar num topo, por exemplo, hoje 1794. Aí chega lá, fica todo mundo naquela indecisão, né? Sobe ou desce, sobe ou desce, sobe ou desce, né? Mas tá tudo na mão dos market makers, então você tem que utilizar algumas ferramentas para você conseguir ver melhor essa movimentação desses market makers, né? Então, é muito útil você se basear, né, no volume né? Então, o PVSRA, por exemplo, e mais alguns indicadores de volume, e também você ter o book de ordens do ativo que você está trabalhando, te dá uma vantagem muito boa em relação aos outros players ali, né? Se você consegue, por exemplo, pegar a mensagem, digamos assim, de primeira mão, né? Isso aí me lembra muito a história do Munehisa Homa, né? Que de certa forma foi quem inventou o padrão de candles, que ele obtinha as informações antes do que as outras pessoas tinham. Então ele conseguia desenhar mesmo assim nesses padrões de candlesticks, mas ele conseguia a informação antes que os outros. Então, de nada adianta você ter, né, um super setup, várias e várias ferramentas, né, e não saber exatamente como o mercado realmente funciona, né, how the market really works. Então, é mais ou menos igual a analogia que o Anton Crail faz no curso dele, que ele fala do jogador de golfe japonês. Né? O jogador de golfe japonês, ele tem todos os recursos, ele tem os melhores tacos, ele tem a melhor roupa, ele tem o melhor sapato, né? Quase ele fala do sapato de ouro, né? Então, ele fala, o player tem ali 100 mil dólares nele, ali, assim. Mas aí, a hora que ele vai dar a primeira tacada, ele erra, assim. E aí, os camaradas dele, assim, né? Asiáticos ali, falam, beleza, vai lá, tenta mais uma vez lá, né? Try again, Yoshi, né? Então, mas o mercado financeiro não é assim. Você não tem como, né, try again, né? Não tem como você tentar de novo. Então, de nada adianta você ter um jogo de taco de golfe, o melhor de todos, né? E ter todos os acessórios, sendo que você não sabe como que o jogo realmente funciona, sendo que você nunca deu uma tacada de verdade. Essa que você não sabe na verdade como que acerta a bola para ela ir até onde você quer. Você conhece o jogo de golfe, você já viu, você vê os outros jogando, seus amigos jogam, né? E você acha que você tem condições de jogar, mas você nunca deu a tacada, né? E você não está acostumado a dar a tacada. Então, quando você for dar a tacada, é melhor você ter o quê? O conhecimento da atividade e ter, por exemplo, second hand, né? De segunda mão. Você tem lá seus tacos de segunda mão, mas você sabe jogar o golfe muito bem, né? Então você sabe jogar, aqui no caso, o jogo do mercado financeiro, o metagame, que acontece aqui nas aberturas, nos fechamentos, nas sessões, nos ativos em específico. Às vezes você, por exemplo, está em um índice e o índice corresponde muito a um par de moedas do Forex, ou ele tem uma correlação com o metal, por exemplo, né? E a prata também. Então, o trader, ele tem que conhecer esse como o mercado realmente funciona, porque senão ele não vai entender essa parte das zonas de consolidação, ele não vai entender como é que o banco, como que os bancos, né, estão ali batendo, né, igual o badminton, né, eles estão batendo e só acumulando, só ganhando de pouco em pouco, até a hora que um deles vai dar uma raquetada e vai jogar a peteca lá longe, lá em cima, ou vai dar uma cortada, vai afundar no chão ali. Então, você tem que saber, né? Por exemplo, o pessoal tá comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, volume baixo e etc. Espera até a hora que sair dessa zona de consolidação e fazer, por exemplo, um volume notável e fazer algum tipo de padrão assim de distribuição, né? Do ativo ou de uma nova a acumulação, né? Vamos supor que entrou em uma uptrend, depois ficou dentro de um rally, depois entrou em uma outra uptrend para depois entrar em uma distribuição. Então, Tudo isso aí só é possível a gente ver se a gente tiver as ferramentas certas. De nada adianta você ter a ferramenta de 2 mil, 3 mil dólares, 5 mil dólares, ou ter um software próprio que quase faz tudo para você, né? Sendo que você na verdade não sabe operar nem no horário certo, nem na sessão certa, né? Você não sabe operar no momento certo, sendo que quem é o espertão que vai operar, por exemplo, o SHA USD às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, então, ou quando tem a abertura da sessão asiática. Então, isso é uma coisa a ser evitado, né? E a pessoa, depois que adquire uma certa malícia, digamos assim, no ativo em que ela está trabalhando, depois que ela conhece como o mercado funciona, pelo menos naquele ativo, eu digo no ativo, isso pode ser, por exemplo, o CFD de índice, isso pode ser CFD de metal, isso pode ser um par de Forex, né? Isso pode ser um índice de moeda, mas você entende como o mercado realmente funciona. Então não dá para você entender, às vezes não dá para você entender tudo, né? Como que o mercado funciona para todo tipo de ativo. Às vezes você não consegue operar todo tipo de ativo, né? CFD, ação, Forex, metais, índices, tudo isso aí ao mesmo tempo. Eu também acho isso muito difícil, eu não faço isso, né? Então eu tenho o Expert Advisor e eu tenho o Trading Manual que eu faço, às vezes em índice, às vezes em metais, né? Forex eu não opero manualmente. Às vezes opero, mas oficialmente eu digo que eu não opero Forex manualmente, né? Só com o Expert Advisor. Então, por quê? Porque o Expert Advisor ele trabalha 23 né, pares de moedas. A gente pega todos, aí vai aproveitando a onda de todos eles, segurando o rebaixamento e a margem usada, né? O Max Deposit Load, ou carregamento máximo que o Expert Advisor faz. Então, muitas pessoas também vêm falar dessa coisa de usar o Expert Advisor. Então, faça teste, use o Expert Advisor em conta Cent, a princípio, não utilize em conta ECN nem em conta Standard, porque senão você vai tomar um prejuízo muito grande, talvez, né, a chance assim, é muito grande de você tomar um prejuízo muito severo. Depois você nunca mais querer nem chegar perto de Expert Advisor ou mesmo do mercado financeiro. Mas aí o seu trading bem tranquilo dentro de uma corretora que não é top, que é uma Tier 3 ou Tier 2, não sei, Tier 3 acho que tem que ser, mas que oferece essa conta Cent. Por quê? Porque aí você pode trabalhar com uma margem, com um nível de margem, com uma alavancagem, assim, que não tem nada a ver com a operação real no mercado financeiro, né? Porque quando você trabalha no mercado financeiro de verdade, o correto é você trabalhar com o mínimo de alavancagem possível, né? E você trabalhar com corretoras que são Tier 1, né? Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Japão, Singapura, Canadá e por aí vai, Hong Kong e por aí vai. Então, principalmente na Inglaterra, né? Que acho que é onde mais tem, assim, onde tem as que são mais conhecidas, assim, né? Eu atualmente utilizo a Tickmill e a Pepperstone, mas também utilizo mais duas aqui. Uma delas é a RoboForex. E ah, Ricardo, por que você usa o RoboForex sendo que ela é um lixo? Não, cara, o RoboForex não é um lixo, né? Dentre as opções que a gente tem no mercado para a gente testar Expert Advisor com conta Cent ou fazer testes de estratégia com conta Cent, né? Ela, na minha opinião, é a melhor que tem, por eu nunca ter tido problema de depósito, de retirada de fundos, de transferências internas e etc, né? Então, por isso que eu indico a RoboForex. Se alguém quiser entrar pelo meu link, é só entrar lá no meu vídeo do YouTube e vai estar lá. E no, né, na descrição do vídeo do YouTube é EZEF o código, quando a pessoa se faz uma conta, né? Então, por que que eu falo do referral, né? Seja meu afiliado, né? Isso também é uma coisa errada, mas o que que eu tô falando? Que é na RoboForex. Então, o que que acontece? O que vem de IB Commission, né? De Initial Broker Commission, né? De comissão da corretora por eu ter afiliados é muito pouco, é tipo ridiculamente pouco, porque a conta é cent também. E as pessoas também abrem a conta cent, então o que vem é em centavos. Então é assim: é 50 centavos, é 40 centavos, é 10 centavos, é nunca mais que isso daí, assim, que vem de um referral. Então eu não tô querendo assim ganhar com um referral, porque senão, porque tipo, vamos supor, eu posso pegar aqui e numa operação errada eu perder tudo que veio dos referrals, assim, usando, dos afiliados usando a conta. Então, tem tudo isso. Eu indico por quê? Porque eu já vi, já cansei de ver, né? Muito, 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 muita gente operando conta ICN e quebrando, né? Principalmente por causa da alavancagem, né? A pessoa coloca, ela faz uma conta standard ou ICN e ela entra com depósito, que é um depósito baixo para operar de fato mesmo. Porém, ela entra muito alavancada, ela entra 1 para 500 e aí te dá a sensação de que você pode fazer aquelas operações que não vão te ferir, né? Não vão ferir o seu bolso caso você leve um loss. Mas isso é uma máscara, né? A alavancagem, né? O leverage é uma máscara, né? Que a corretora te dá para você ficar, entre aspas, enroscado ali na corretora. Né? Então você fica usando de alavancagem para você fazer coisas assim, entre aspas, fictícias, né? Que o seu dinheiro normal não conseguiria fazer. Alavancado 1 para 1, 1 para 10, 1 para 30. Por isso que as corretoras Tier 1, elas têm essa alavancagem máximo de 1 para 30, né? Para 25. Então, por quê? Porque você não pode ter assim essa sensação, né, de que você está operando uma grana preta, né? Vamos supor assim, de que você pode entrar em certos ativos. E na verdade, você não tem condições de operar aquele ativo. Por quê? Porque ele é um ativo caro, ele é um ativo com uma volatilidade muito alta e o seu capital, ele é muito baixo para aquele tipo de ativo. Então você vai, hora ou outra, levar uma rasteira por causa da alavancagem. Pouca gente se toca disso daí, mas normalmente acontece depois da pessoa ela se ferrar com isso, né? Então ela vai começar a pensar o porquê que a alavancagem ela é tão ruim, né? Então, por que que para Expert Advisor você tem que operar alavancado? Porque o Expert Advisor ele trabalha com número de ordens. Então, como você precisa abrir muitas ordens com o Expert Advisor, você precisa ter uma margem muito grande. E o único jeito de você correr menos risco é você operando com uma alavancagem alta e sente, para você não sentir tanto caso o mercado venha contra você, né? Porque eu sempre comento assim, vamos supor que você tenha um Expert Advisor grátis, que você pegou ele no mercado do MQL5. E o seu Expert Advisor, ele trabalha com counter trend, né? Contra tendência. Então, os Expert Advisor que trabalham contra tendência, eles vão usar os chamados steps para fazer a abertura de cada ordem e vão usar o multiplicador, alguns Martingale, outros Sum Increase, né? Ou incremento da soma. Porém, eles fazem o chamado ponto médio, né? Então, o ponto médio, o average ali, Average Profit, né, que a pessoa vai ter. O PVSRA marca isso daí, mas ele só tem marcado assim. Mas ponto médio, ele é muito bom. Porém, o ponto médio, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, uma abertura de Nova York, às vezes o deslocamento do ticker, né? Às vezes o tanto que o gráfico anda, às vezes a volatilidade que o par que você está operando tem, ele é muito grande. E por ser muito grande, ele vai abrir muitas ordens, né? E como ele é counter trend, ele vai abrir ordens contrárias à tendência. Então, você às vezes vai chegar na abertura e a abertura vai estar totalmente, né, bullish. E o seu Expert Advisor vai entrar vendido. Então, você vai ter que esperar até o final da tendência para depois começar a ganhar para chegar até no ponto médio. Então, isso é muito, muito, muito arriscado. Apesar da grande maioria dos Expert Advisors fazerem isso, é difícil você achar algum que não faça isso daí, né? Então, muito cuidado ao operar esses mercados financeiros alavancados com o Expert Advisor em corretoras Tier 3, né? Ou com conta ECN. Se você não sabe como o mercado realmente funciona, how the market really works, né? Então, você tem que saber como jogar para você não ser o jogador de golfe japonês, né? Você não precisa, igual acontece com pessoas que tocam, você não precisa comprar uma Gibson, né, de 15 mil reais, né, de 40 mil reais, para você aprender a tocar guitarra. Você não precisa comprar uma Fender de 2, 3 mil reais para aprender a tocar. Você pode comprar uma guitarra qualquer e aprender a tocar nela para depois você fazer um upgrade e passar a ter um instrumento melhor, né? Dentro da vida de quem toca, dentro, né, da pessoa que tem um instrumento, né, ela acho que sempre sabe, sempre tem isso na cabeça, né? Então, você vai começar do mais baixo para depois você poder ter recursos e poder se apresentar ao vivo, né, com qualidade, ou gravar com qualidade, né? Mas no começo você ainda é um aprendiz e de nada adianta, como eu disse, você ter uma Gibson, né? De nada adianta você ter uma mesa da Yamaha de 700 mil reais, né? Para quê? Para você gravar você fazendo barulho? Então, é mais ou menos isso no mercado financeiro. De nada adianta você colocar, né, $1 milhão numa conta. De nada adianta você comprar todos os indicadores e Expert Advisor do mundo, sendo que você não sabe como o mercado funciona mesmo, nem mesmo a hora que o mercado funciona, né? Tem muitas pessoas que querem operar, mas elas não sabem a hora que o mercado abre, a hora que o mercado fecha, não sabem qual sessão operar, não sabem qual corretor escolher, não sabem quanto tem que depositar, não sabem qual alavancagem escolher, né? Então, primeiro, tenha esses fundamentos, conheça esses conceitos, opere, né, suave, né? Se dedique bastante, mas opere suave, opere com tranquilidade. Não deixe seu emocional tomar conta. Não fique batendo o pé e roendo a unha na frente do computador, tá? Não fique também achando que você vai ganhar de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, né? Eu não conheço ninguém que fez isso. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Nunca nem ouvi falar de alguém que fez isso. E é isso, pessoal. Sobre criptomoedas, as criptomoedas ainda continuam um lixo, todas caindo muito, todas numa super, né, posição aí muito ruim. A gente tem que olhar graficamente para essas criptomoedas, não só analisar também o white paper, né, como eu já falei aqui algumas vezes, né, não só analisar o white paper, você tem que analisar o environment, você tem que analisar o ambiente da moeda para você poder perceber que essa moeda ela está tendo valorização ou desvalorização, né? Utilização, aceitação, usabilidade. Então, tem tudo isso daí, né? A criptomoedas eu falo no próximo episódio. Hoje eu falei praticamente só sobre Forex, só sobre mercado financeiro, né? E como o mercado financeiro funciona. Espero que isso ajude alguém, né, a não se ferrar, né? Outra coisa, o grande aviso de sempre: primeiro, não faça empréstimo para você fazer trading. Segunda coisa, não pegue dinheiro dos outros para fazer trading, né? Terceira coisa, não pegue dinheiro teu que você vai sentir falta dele. Se esse dinheiro vai te fazer falta, se ele é o brinquedo do seu filho, se ele é a geladeira que você quer trocar, se ele é o piso da sua casa, se ele é a tinta da parede, não vai fazer trade com esse dinheiro, né? E principalmente não faça empréstimo. Empréstimo para fazer trading é você acumular duas dívidas praticamente, que você vai perder no trading e você vai ficar devendo. E provavelmente você não vai passar de 30 dias no trading, né? E isso vai ser muito ruim. Então você vai ficar fora da cena e ainda vai ficar com uma dívida nas costas, né? O que vai baixar o seu emocional cada vez mais e vai levar você a fazer cada vez piores trades, né? Isso é uma coisa que acontece em cadeia, né? Isso é uma coisa que parece uma onda. Então fica aí as dicas, fica aí essas dicas. E se você quiser operar, como eu te disse, usa a conta Cent, meu Deus do céu, porque aí você coloca 100 reais, 200 reais, sei lá quanto, que não vai assim fazer tanta diferença na sua vida, e você aprende mesmo, e você consegue tirar ali $1, $2, $3 por dia, sabe? Essa é a diferença. Você vai entender how the market really works, você vai entender a questão dos spreads, a questão dos swaps, a questão dos horários, das aberturas, dos fechamentos, qual hora você vai ter que entrar, por quê? Porque na conta demo você não liga pra isso daí. Ontem eu fui operar uma conta demo para testar uma corretora mesmo. Eu fiz lá $1,000, $2,000, $3,000. Mas isso não tem nada a ver, né? Obviamente que eu não faço isso daí por dia. Se fizesse, nossa, estaria na praia, como diz. Então, não estou na praia, estou no interior e fazendo aqui um trading humilde, né? Assim como a parte das criptomoedas, que a gente é humilde. Como eu disse em um episódio anterior, se você não se sentiu confortável com as criptos, era bom você ter vendido e não ter esperado chegar aonde chegou, que nem o Bitcoin. Era bom você ter, se você tivesse preocupado, se você tivesse comprado lá nos 50 e pouco, era bom você ter vendido nos 40 e poucos, ou no máximo nos 40, né? E não ficar fazendo hold de Bitcoin. Foi até o assunto que eu falei no podcast anterior. Eu prefiro trabalhar com um curto prazo com Bitcoin, pensando no valor dele daqui uma semana, daqui um mês, do que pensar no Bitcoin a $1,000,000, que eu não sei se isso vai acontecer em 2030, 2025, 2035 ou 2100. Então talvez eu não esteja vivo para ver isso. Então eu não vou acreditar em alguma coisa que nem vivo eu vou estar para ver. Então, prefiro deixar, né, para os meus sucessores aí, verem isso. Então, fica aí essa dica. Meia hora de podcast. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Não venda lá embaixo, não compre lá em cima, porque senão eu vou estar esperando você vender a sua ordem, porque o gráfico vai descer mais ainda e eu vou estar lá embaixo, e assim vai ser ao contrário, né? Eu vou estar lá em cima e o gráfico vai estar subindo e você vai vender e eu vou ficar esperando. Então, tome cuidado com o mercado financeiro e opere de forma sábia no mercado financeiro.